Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana e São José de Espinharas. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São Mamé, de Várzea, Santa Luzia, São José de Sabugi, Junco do Seridó e Tenório. Nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúnas, Salgadinho e Assunção. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas e Olho d'Água. E o nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras no município de Patos, Zona Urbana, Zona Rural e no nosso querido distrito de Santa Gertrudes. Bom dia aqui para todos os companheiros e companheiras do assentamento Patativo do Açaré. Meu bom dia aqui para o Zé Geraldo e Socorro, no sítio São Bento, ali do distrito de Santa Gertrudes, na escuta do programa. Bom dia aqui para Maria José, para Lila, para Sebastião e Zé Carlos, na escuta do programa, no município de Cacimba de Areia. Ao meu amigo João Batista e também a Lela, na escuta do programa em Cacimba de Areia. Ao Isidro Martins, lá na Serra Preta. A todos os companheiros e companheiras de todos os municípios, servidores e não servidores que estão na escuta do programa. A Domício, a Geneva, a Preta, na escuta do programa lá no sítio Poeira, município de São José de Espinharas. Bom dia aqui a todos os membros da diretoria do Sinfemp, a nossa presidente Carminha, o nosso vice-presidente Gilson Remix, a nossa secretária Elizabeth, ao Moisés, a Marinalva Guedes, a Edivânia, o Josinaldo lá em Salgadinho, LS, Olho d'Água, ao Márcio Ligório, o Baica, lá na Santana, né, o assentamento de Santana, município de São José dos Pinhares, ao companheiro Jonas Lopes, operador de máquinas, a companheira Valéria, de Santa Terezinha, a Socorro Rodrigues, a mulher aqui que está à frente dos aposentados, né, a companheira Cleide, que mora aqui no bairro do Salgadinho, a companheira Saula, ao Frei Fábio, lá nas Sete Casas, né, ao companheiro Alain, lá no Luar de Angelita, Carmelida, né, ali é tudo misturado, que é agente de combate às endemias, a nossa companheira Alice Duda, lá em Santa Luzia, agente comunitário de saúde, a nossa companheira Deilda em Passagem, ao Pé Gentino, né, aqui em Patos, a Natália, todos na escuta do programa, assim foi para todos, a Mariazinha, aqui no Mutirão, a Lucilene Carlota, lá no Bivar Olinto, ao Paulo Ricardo Costa, lá em Junco do Seridó, ao companheiro Tadeu, professor Tadeu, que está lá no Mocambo, na escuta do programa, né? A Teca, no Jatobá, a minha amiga Rosângela, lá em município de Emas, né? Ao Conselho de Representantes de Patos, né? Também na escuta do programa, todos os companheiros e companheiras, aos delegados sindicais e Conselho de Representantes, o Orlando, a Carmen e o Expedito, lá em Junco do Seridó, ao companheiro Gabriel, a Carla, a Lucinalva e Magda, em São José de Sabugi, a companheira Marinês, a Josilene, Socorro Silva e Celina, lá em São Mamé, a Maria Zeira, a Dona Gracina e Maria do Carmo, lá em Santa Luzia, a companheira Mônica, o João Alves, a Vitória e a Alice, lá em Tenório, a todos os companheiros de Várzea, né, professora Edir, a Diana, a Gernaide, a Sandra e também o nosso companheiro Rogério, na escuta do programa. Catingueira, ao companheiro Edivan, a Justina, a Vera, Emas, ao companheiro Francisco Nunes, ao João Batista Dias, a Marlene, né, na escuta do programa, Olho d'Água, ao companheiro Augusto, a Damiana Carvalho, a Luciana Paulo Tomás e a Sebastião, na escuta do programa, Santa Terezinha, a nossa aguerrida companheira aí, Flávia, Gari, a Celina, a Iana e Valdênio, Mãe d'Água, a companheira Cícera, a Cícero, ao Zé Alves e a professora Vandicleide, né? Pela Lamara, que é nutricionista também, né? Lá em Mãe d'Água, na escuta do programa. São José do Bonfim, Alboneide, a Socorro Andrade, a Maria Lúcia, a Maria Soares Monteiro, Areia de Baraúnas, ao professor Evaldo, né? Adriana Cordeiro, a Pedrina e a Rúbia. Agradecer aqui ao Evaldo, né? Pela mobilização que foi feita aí em Areia de Baraúnas, na visita às bases, né? Falta só concluir aí o distrito de Bananeira, né? Está sendo feito essa semana, mas Evaldo dando essa grande contribuição juntamente com o Lieto de Cacimba de Areia, com o companheiro Josinaldo, lá de Salgadinho, Assunção, com o companheiro Joselito, Altaveira, a Luz e Maia Graças, Cacimba de Areia, a nossa companheira Liette, ao Alex, a Lucieu de Josini, Passagem, ao Marreta, ao Ademaro, Edileuza e Lourdes, Quixaba, Lucy Cleide, Elizabeth, Maria da Guia e Rayane, Salgadinha, a nossa companheira Janeide, ao Antônio Salviani, ao João Batista e a Maria José, a Zezé, Condado, ao Chico, professor, ao João Lúcio, que é enfermeiro, Aparecida e Simone, né, também na escuta do programa, aos companheiros de Malta, né, Eusiclé, a Francilene, Vanderilde e João Maravilha, inclusive Malta agora saiu, ocorreu a audiência, né, do pagamento do rateio do Fundef, já vamos falar daqui a pouco, São José dos Pinhares, a Bambilene, a companheira Lenise, a Betânia, Vista Serrana, a Maria Alves de Lima Neta, a Delmita, a Valdete, a Salésia, a todos os companheiros e companheiras que compõem a direção do Sinfemp, né, nesses municípios, né? Quero aqui também dar um bom dia especial a todos os servidores e servidoras, né, que estão nos recebendo muito bem nas visitas que nós realizamos essa semana. Aqui em Patos a gente tem visitado as escolas, tem visitado as creches. Vamos intensificar esse trabalho aí agora também no mês de setembro, né? Porque dia 16 vai ser a nossa paralisação. E uma coisa que a gente tem observado aqui em Patos é o número exorbitante de contratados e comissionados na Prefeitura Municipal. É uma coisa assim que não tem justificativa jurídica nem de necessidade, no caso do serviço, né? Então, a prefeitura que está completamente inchada de contratados e comissionados e terceirizados, superando aí 3.200 pessoas. Em contrapartida, você tem apenas 2.000 servidores efetivos. E qual o futuro do Patos Preve, o Instituto de Previdência Local, o Instituto de Previdência Municipal, porque nós temos aqui previdência própria, e essa previdência própria ela é mais interessante para o servidor e a servidora do que o INSS, né? Porque hoje você assegura que todos esses companheiros que entraram aí até 2003 no serviço público, né, vai ter justamente a garantia de receber a sua aposentadoria de forma integral, e isso não acontece com o INSS. Você vê uma situação hoje de um professor, com exceção de Patos e Santa Luzia, que são dois municípios que têm instituto próprio de previdência, o professor que ganha R$5.000 quando ele se aposenta nesses outros municípios, com exceção aqui da nossa base territorial de Patos e Santa Luzia, fica apenas com R$2.800. Os outros servidores não incorporam nada, se receber gratificação, se receber quinquênio, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, não incorpora nada, certo? Então, veja bem, esse Instituto de Previdência ele é fundamental. Mas o que está acontecendo aqui em Patos é o seguinte: esses 3.200 contratados, comissionados, terceirizados, eles contribuem diretamente com o INSS. E isso o que é que vai acontecer? Vai quebrar o Patos Preve, porque não está entrando recurso no Patos Preve. Por exemplo, nós sabemos que nos municípios realizam os concursos públicos. Por exemplo, eu sou do concurso de 1998. Quando completar aí 25 anos os professores que entraram em 98, vamos ter aí muitas aposentadorias. E também quando completar 30 anos os demais servidores, nós vamos ter também muitas aposentadorias. E aí eu pergunto, cadê o dinheiro para pagar esses aposentados e aposentadas, esses futuros, né, aposentados e aposentadas, se o Patos Preve não tem suporte financeiro? E por que não tem suporte financeiro? Porque a prefeitura, ao invés de fazer um concurso público, simplesmente contrata e comissiona. E é uma vergonha o que está acontecendo aqui em nossa cidade. Nós tivemos, inclusive, essa semana, um professor que foi aprovado num concurso, está dentro do número de vagas, certo? E não é chamado, não é convocado. O companheiro, inclusive, se amarrou lá em frente à prefeitura, pegou lá uma panela e fez o seu protesto. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha para o município de Patos, para os que estão no poder. Nós temos aí 150 professores que foram aprovados num concurso. Inclusive, existem 642 contratados. 642 contratados. E tem 150 para serem chamados e não chama esse pessoal. Você entra em escola, você entra em creche, a maioria são contratados. É uma verdadeira calamidade o que nós estamos presenciando aqui em Patos. Outra coisa, a prefeitura vai pagar o salário de professor aos contratados? Porque paga uma miséria de R$2.000, não paga o piso de R$5.130. Então a gente precisa realmente discutir isso. O sindicato está fazendo essas visitas, está confirmando essa situação, certo? E precisa de uma mudança imediata, urgente. Nós não somos contra contratado, nem a comissionado, mas tem que seguir a lei. E não está sendo seguida aqui em Patos. O Tribunal de Contas do Estado inventa uns termos de ajustamento de conduta ou de compromisso, que é o TAC, e não são cumpridos. Muitos TACs que foram firmados com o Ministério Público também não estão sendo cumpridos. Se tem 3.200 contratados, faz concurso para 200 vagas e mesmo assim não chama. Então a gente precisa realmente alertar isso. E aí eu oriento aqui mais uma vez aos aprovados e aprovados de um concurso público que imediatamente entre com as ações na justiça. Porque se ficar só batendo panela em frente à prefeitura não vai resolver. Aciona a justiça. Porque se tem contratado é porque tem vaga para quem foi aprovado de um concurso. Isso é histórico aqui em Patos. Todos os prefeitos, sem nenhuma exceção, que fizeram concurso público, não chamaram os trabalhadores e trabalhadoras que foram aprovados. Muitos fizeram isso, tiveram que realmente esses companheiros que foram aprovados e aprovadas entrarem com ações na justiça, pagando advogados para poder assumir, né, uma função onde ele já foi aprovado. Então é isso que nós estamos presenciando. E aí, não tem o que estar discutindo aqui. Por que fazem essa opção? Por que os prefeitos fazem essa opção por contratado, comissionado e terceirizado? Porque nesse período eleitoral a gente presencia o que nós estamos presenciando aí em diversos municípios. Companheiros e companheiras que eles dizem que não estão sendo obrigados, mas na verdade estão sendo chamados. Tem até o grupo dos amigos e amigas do determinado candidato para ir para os arrastões todos os dias. E se não forem, a gente já sabe o que acontece. Serão retirados do serviço, serão exonerados. Né? É isso que a gente vem presenciando. Então, as autoridades que deviam realmente zelar pela Constituição Federal, zelar pelo que diz a lei, ficam fazendo vista grossa. Ficam fazendo vista grossa. A Justiça Eleitoral não está nem aí, gente. Mas não está nem aí. Certo? Será que não estão vendo isso que está acontecendo em diversos municípios? Né? Muito assédio moral, muito assédio eleitoral, né? Por parte, inclusive, de direções de escolas. Então, por isso que a posição do SINFEMP é bem clara nesse sentido. Nós defendemos a convocação imediata dos 150 professores e professoras aprovados no último concurso público. Não tem sentido esses companheiros ficarem no banco de reserva quando existem 642 trabalhando. Não justifica isso. Além dessa situação, nós defendemos que após essa convocação do pessoal, seja realizado um novo concurso público em Patos, para professor, para merendeira, para auxiliar de serviços, certo? Para vigilantes, certo? Para agências municipais de trânsito, para guardas municipais, para cuidadores sociais, para todos esses companheiros e companheiras aí que estão realmente contratados. Se tem contrato, tem que se fazer concurso público. Mas eles não querem fazer, por dois motivos. Primeiro, para manter esse pessoal no cabresto, especialmente no período de eleição de 2 em 2 anos. Segundo, pagam a miséria a esses servidores e servidoras contratados e contratadas. Um professor efetivo ganha 5 mil, um professor contratado ganha 2 mil. Um auxiliar de serviço que está se acabando de trabalhar nessas creches, nessas escolas, certo? Não tem direito à insalubridade, não tem direito à gratificação. Então, por isso que eles realmente descontam realmente no espinhaço do contratado ou da contratada, pagando míseros salários, certo? E, além disso, esses companheiros e companheiras têm direito a esses direitos, como adicional noturno, a insalubridade, a periculosidade, certo? Além de, nesse período eleitoral, ainda serem convocados, chamados para ir para os arrastões, né? E aqui nós tivemos, inclusive, essas denúncias aí, que as UBSs, né, foram, inclusive, algumas fechadas na parte da tarde para o pessoal ser liberado. Né? Então, veja bem, que situação nós chegamos aqui no município de Patos. Viu? E aí, algumas pessoas vieram indagar, sim, esse as UBS aí sendo fechada nesse horário. Qual vai ser a postura do sindicato? Eu digo, não, isso aí é o seguinte, o SINFEMP, ele representa os servidores do quadro efetivo do município, como também os aposentados e pensionistas. Então, nós só podemos realmente defender os interesses desses servidores e servidoras. Nós defendemos as 6 horas corridas, nós defendemos a redução da jornada de trabalho. Agora, o cidadão ou a cidadã que estiver sendo prejudicada ou prejudicada com o fechamento das UBS, procura os 17 vereadores e vereadoras, que são eles e elas que fiscalizam o poder. Não é isso? Eu não estou lá na Câmara. Então, eu sou apenas dirigente sindical. Eu vou cuidar dos servidores e servidoras filiados ao SINFEP. Essa outra pauta aí é uma pauta que deve ser tratada com as ditas autoridades. Então, você, prejudicado e prejudicada, procura os 17 vereadores ou vereadoras, procura o prefeito, né, para justamente resolver isso. Não será através do SINFEP e não será através de Zé Gonçalves, de maneira nenhuma. Certo? Porque nós defendemos os interesses dos servidores do quadro efetivo do município. Contratado, comissionado, terceirizado, não é com a gente. Não é com a gente. E se a população realmente está prejudicada, procura. Os vereadores não servem para fiscalizar o prefeito, as ações do prefeito. Então vocês devem cobrar de quem realmente foi eleito para a Câmara Municipal de Patos. 17 vereadores e vereadoras. Procura um ou uma. E eu tenho certeza que o povo de Patos fez essa escolha, né? Os que estão lá dentro foram votados. Então, você que votou no vereador ou vereadora, certo? Se você votou no atual grupo político, procura a solução junto com esse povo, né? Não será realmente através do SINFEMP, né? O SINFEMP tem uma posição bem clara, bem clara. Nós defendemos os interesses dos servidores efetivos do município, porque o estatuto diz isso. Então, nós não vamos extrapolar o estatuto, certo? De maneira nenhuma. Nós vamos fazer a defesa do servidor e da servidora. Não receber um texto de férias, a gente entra com ação na justiça. A prefeitura não quer implantar a progressão horizontal e vertical, a gente entra com ação na justiça. Certo? A prefeitura não quer pagar a periculosidade, a gente entra com ação na justiça. Né? A prefeitura persegue servidor, a gente vai para cima fazer a defesa. É praticado assédio moral contra os servidores ou eleitoral? O SINFEMP já se posicionou, inclusive da escola Paulo Porto. Estamos esperando a resposta da direção da escola, tá certo? Então, a nossa atitude é em relação a quem é afiliado ao sindicato, porque a gente não representa os demais servidores, né? Contratados, comissionados, terceirizados, os microempreendedores individuais, nós não representamos esse pessoal, inclusive nós esclarecemos. E reafirmando aqui, não temos nada contra contratado, comissionado, terceirizado. mas nós defendemos o concurso público para salvar o Patos Prévio, que está prestes a morrer. A morrer. Certo? Porque se não entra dinheiro dos efetivos, dos que estão na atividade, como é que vai se pagar os aposentados aqui em Paz? Me diz. Onde só tira e não bota, vai realmente quebrar. Vamos agora para o primeiro intervalo musical e coloca aí aquela música do prefeito.
Nordestinos e nordestinas, nas próximas eleições, não esqueçam, Tom Oliveira para prefeito. E eu agradeço antecipadamente. Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar, eu dou um abraço. E se fala mal de mim, eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito, é o mesmo, Deus nos acuda. A cidade esburacada e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago o conjunto da Bahia, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo e no embalo desse som a cidade fica feliz e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. Aí no outro dia, só se ouve o comentário, o prefeito fez uma grande festa. Cê que é um homem bom, isso é um prefeito de ouro. E eu que não sou besta nem nada, tô lá, só mamando. Deixa comigo. Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, menti bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar, eu dou um abraço. E se fala mal de mim, eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito, é o mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada, ai, ai, ai. E o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago um conjunto de axé music, ai, ai, ai. Pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, ai, ai, ai. E no embalo desse som a cidade fica feliz e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz e tem muito besta que diz, eita que prefeito bom. Tem emprego melhor do que esse? Daqui a 4 anos eu gasto mais um dinheirinho e tô eleito novamente. É, meu bichinho, comigo o negócio é assim. Pouquinho de festa, conversa bonita.
Você está ouvindo o programa Sem Fente para Todos.
Pois é, tratando ainda dessa questão das contratações, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba tem a resolução normativa RNTC 04-2024. Essa resolução ela foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 20 de maio de 2024. E diz aqui o seguinte, abre aspas, dispõe sobre as contratações por tempo determinado para atendimento das necessidades temporárias de excepcional interesse público e as terceirizações realizadas pelos jurisdicionados do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regulamentares, conferidas pelo artigo 73, artigo 96.1 da Constituição Federal, artigo 74 da Constituição Estadual, artigo 3º da Lei Complementar Estadual 1893, LOTCE-PB e artigo 4º, inciso 3º, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Considerando a jurisdição privativa do Tribunal de Contas da Paraíba, a qual abrange qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos do Estado ou dos municípios, ou que, em nome destes, assuma obrigações de natureza pecuniária. Considerando a dinâmica das pactuações públicas, o atual crescimento de contratações por excepcional interesse público e por meio da terceirização, tanto de microempreendedor individual, MEI, como de sociedades empresariais, fortalecendo assim o movimento de PJização nas atividades públicas. Considerando a permanente busca pelo aperfeiçoamento dos métodos e de fiscalização, a fim de alcançar cada vez mais a eficiência das atividades deste tribunal, objetivando, sobretudo, a efetiva reversão dos recursos públicos à sociedade, considerando os preceitos e dispositivos da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, que estabelecem os requisitos para a contratação de terceiros para a prestação de serviços, pessoas físicas ou jurídicas, e ainda a responsabilização da administração na correta execução de tais contratos por meio de diligente, eficiente, oportuno e eficaz planejamento e contratação e gestão e fiscalização dos contratos firmados, considerando, por fim, a teleologia da Lei Complementar Nacional número 13.655, de 25 de abril de 2018, estabelecendo diretrizes sobre a segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação dos direitos públicos, resolve. Capítulo 1 das Disposições Gerais. Artigo 1º. Esta resolução estabelece critérios a serem observados quando das contratações de servidores por necessidades temporárias de excepcional interesse público, bem como daquelas realizadas pelos jurisdicionados com pessoa jurídica de direito privado para execução de serviço. Capítulo 2. Das contratações por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Artigo 2º. A contratação por tempo determinado nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal deve observar: 1. Casos excepcionais previstos em lei específica do ente, sendo vedado o estabelecimento de situações genéricas. 2. Contratação por um prazo pré-determinado, observado o limite descrito na legislação local. 3. Temporalidade da necessidade previamente justificada pelo gestor competente em procedimento administrativo próprio. 4. Excepcionalidade do interesse público. 5. Contratação indispensável à continuidade de serviços públicos essenciais com a demonstração da real e imediata carência de pessoal a ser solucionada. Parágrafo único. É vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes da administração que correspondam às contingências normais do serviço público. Artigo 3º. O recrutamento de pessoal a ser contratado deverá ser feito mediante processo seletivo, sujeito a ampla divulgação, inclusive por meio dos respectivos portais de transparência e da imprensa oficial, observando-se o artigo 3º da Resolução Normativa RNTC 06/2019. Artigo 4º. O contrato firmado deve conter, no mínimo, dados pessoais do contratado, função a ser desempenhada, prazo de contratação, direitos e deveres do contratado, carga horária, valor mensal da contratação, local da prestação de serviço. Artigo 5º. As despesas relativas às contratações por tempo determinado para atendimento das necessidades temporárias por excepcional interesse público devem ser adequadamente classificadas no elemento de despesa 04, contratação por tempo determinado. Artigo 6º. As leis locais destinadas a regular as contratações temporárias devem estabelecer percentual de contratados de até 30% do quantitativo de servidores efetivos, de modo a garantir o caráter excepcional desta forma de ingresso no serviço público. Redação dada pela Resolução Normativa RNTC 05/2024, publicada no Diário Oficial Eletrônico no dia 3 de junho de 2024. Olha, aqui em Passo, nesse caso, se é para o percentual que só pode estabelecer de 30%, então não poderia jamais chegar a 3.200 contratados. No máximo seria, sabe quantos? 600 contratados e comissionados e terceirizados. 600. Aí uma resolução do próprio Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas não faz cumprir. Não faz cumprir. Como é que a gente vai de 600 para 3.200? Mais de 5 vezes. Então, é uma coisa séria isso aqui. Parágrafo único. Em casos excepcionais, o jurisdicionado deverá justificar fundamentalmente não cumprimento do caput do processo de acompanhamento ou quando da entrega da prestação de contas anuais, podendo ser intimado para apresentar plano de redução de contratações temporárias que será objeto de pacto de adequação de conduta técnico-operacional a ser celebrado com o Tribunal de Contas. Olha aí, é os TAC que são formados. Capítulo 3º. Da terceirização. Para os efeitos dessa resolução, entende-se por terceirização a contratação de serviços para atender às atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão da entidade contratante. Artigo 8º. Todas as contratações deverão observar o disposto na Lei Nacional 14.133, de 1º de abril de 2021. Também a lei é logo do dia 1º de abril, né? Dia da mentira. Artigo 9º. As informações relativas às contratações por terceirização com pessoas jurídicas deverão ser disponibilizadas pela administração pública em local específico no site oficial, mantidas de forma atualizada, sem prejuízo de outros dados indispensáveis à efetividade do controle externo e do controle social, contendo no mínimo tipo de empresa, razão social, CNPJ, atividade a ser exercida, valor mensal, data de início e fim de contrato, incluindo eventuais aditivos. Parágrafo único. Para cada pessoa física queira realizar o objeto do contrato, deverá ser identificado nome e CPF, o serviço prestado, data de início e termo de prestação de serviço, a carga horária atinente ao serviço desempenhado, o valor mensal a ser pago e a respectiva jornada diária e semanal, o local onde o serviço será realizado. Artigo 10. As despesas relativas às contratações por terceirização devem ser adequadamente classificadas nos elementos de despesa. 34. Outras despesas de pessoal decorrente de contratos de terceirizado, 36. Outros serviços de terceiros, pessoa física, 37. Locação de mão de obra e 39. Outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, especificando tipo de meta, 6, pessoal. Capítulo 4º, das disposições finais e transitórias. Artigo 11. Configura burla ao concurso público a prática reiterada de contratações temporárias em detrimento do provimento efetivo dos cargos públicos. Tá na cara, é isso que acontece todo dia aqui. Artigo 12. Nas contratações temporárias para atendimento a excepcional interesse público e nas terceirizações deverá ser enviada em procedimento administrativo interno a compatibilidade com a necessidade e a capacidade instalada do setor a ser atendido com a quantidade de pessoal contratado, bem como outras obrigações legais pertinentes. Artigo 13. No processo de liquidação da despesa das contratações de terceirização, o jurisdicionado deverá guardar as informações que comprovem a execução dos serviços para fins de controle interno e externo. Artigo 14. O percentual de contratados de até 30% do quantitativo de servidores efetivos, de modo a garantir o caráter excepcional desta forma de ingresso no serviço público. Redação dada pela Resolução Normativa RNTC 05/2024, publicada no Diário Oficial Eletrônico no dia 3 de junho de 2024. Olha, aqui em Passo, nesse caso, se é para o percentual que só pode estabelecer de 30%, então não poderia jamais chegar a 3.200 contratados. No máximo seria, sabe quantos? 600 contratados e comissionados e terceirizados. 600. Aí uma resolução do próprio Tribunal de Contas, que o Tribunal de Contas não faz cumprir. Não faz cumprir. Como é que a gente vai de 600 para 3.200? Mais de 5 vezes. Então, é uma coisa séria isso aqui. Parágrafo único. Em casos excepcionais, o jurisdicionado deverá justificar fundamentalmente não cumprimento do caput do processo de acompanhamento ou quando da entrega da prestação de contas anuais, podendo ser intimado para apresentar plano de redução de contratações temporárias
que será objeto de pacto de adequação de conduta tecno-operacional a ser celebrado com o Tribunal de Contas. Olha aí, é os TAC que são formados. Capítulo 3º. Da terceirização. Para os efeitos dessa resolução, entende-se por terceirização a contratação de serviços para atender as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem a área de competência legal do órgão da entidade contratante. Artigo 8º. Todas as contratações deverão observar o disposto na Lei Nacional 14.133, de 1º de abril de 2021. Também a lei é logo do dia 1º de abril, né? Dia da mentira. Artigo 9º. As informações relativas às contratações por terceirização com pessoas jurídicas deverão ser disponibilizadas pela administração pública em local específico no site oficial, mantidas de forma atualizada, sem prejuízo de outros dados indispensáveis à efetividade do controle externo e do controle social, contendo no mínimo tipo de empresa, razão social, CNPJ, atividade a ser exercida, valor mensal, data de início e fim de contrato, incluindo eventuais aditivos. Parágrafo único. Para cada pessoa física queira realizar o objeto do contrato, deverá ser identificado nome e CPF, o serviço prestado, data de início e termo de prestação de serviço, a carga horária atinente ao serviço desempenhado, o valor mensal a ser pago e a respectiva jornada diária e semanal, o local onde o serviço será realizado. Artigo 10. As despesas relativas às contratações por terceirização devem ser adequadamente classificadas nos elementos de despesa 34, outras despesas de pessoal decorrente de contratos de terceirizado 36, outros serviços de terceiros, pessoa física 37, locação de mão de obra e 39, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, especificando tipo de meta, 6, pessoal. Capítulo 4º, das disposições finais e transitórias. Artigo 11. Configura burla ao concurso público a prática reiterada de contratações temporárias em detrimento do provimento efetivo dos cargos públicos. Tá na cara, é isso que acontece todo dia aqui. Artigo 12. Nas contratações temporárias para atendimento a excepcional interesse público e nas terceirizações deverá ser enviada em procedimento administrativo interno a compatibilidade com a necessidade e a capacidade instalada do setor a ser atendido com a quantidade de pessoal contratado, bem como outras obrigações legais pertinentes. Artigo 13. No processo de liquidação da despesa das contratações de terceirização, o jurisdicionado deverá guardar as informações que comprovem a execução dos serviços para fins de controle interno e externo. Artigo 14. O descumprimento das regras dispostas nessa resolução poderá ensejar a reprovação das contas de gestão ou emissão de parecer técnico prévio contrário à aprovação das contas de governo, sem prejuízo de aplicação de multa e demais combinações legais atinentes à espécie, bem como a representação, conforme o caso, ao Ministério Público Estadual, Federal, Trabalhista e Eleitoral. Artigo 15. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ressalvado o artigo 9, que deverá ser atendido em até 180 dias após a publicação. Está aqui. Publique-se, registre-se, cumpra-se. Sessão ordinária do Tribunal de Pleno, João Pessoa, 15 de maio de 2024. Então, veja bem, eu fiz questão de ler essa resolução normativa, RNTC 04-2024, porque a lei está aqui, mas infelizmente não é cumprida. O próprio Tribunal de Contas do Estado não faz cumprir. Porque eu tenho certeza que o Tribunal de Contas do Estado é quem analisa a conta dessas prefeituras. Além de burlar isso aqui, ainda estão fazendo sabe o quê? Contratando cooperativas. Esses companheiros e companheiras que estão contratados, terceirizados, eles têm direito, afinal eles têm mais direito do que o servidor do quadro efetivo das prefeituras. Certo? Eles têm direito. Eles têm direito a férias, a 13º, eles têm direito a adicional noturno, eles têm direito à insalubridade, certo? Eles têm direito a todos esses direitos. E outra coisa gritante, não foram contratados através de um processo seletivo. Muitos foi contrato direto. Através de quem? Vocês têm alguma dúvida? Nesses municípios? Do vereador, da vereadora? Dos grupos políticos que estão no poder? É essa a realidade. Então, o Tribunal de Contas, inclusive, eu fico assim, achando arretado, né? Porque não, a gente só pode agir se for provocado. Ora, e você não sabe, não? A gente tem que dizer que está acontecendo isso? Porque essa prestação de conta das prefeituras é feita diretamente ao tribunal. Diretamente. Mas sabe o que acontece? E a gente já viu aqui em Patos, gente. Prefeitos anteriores que meteram a mão no dinheiro público pagaram uma multazinha bem pequenininha. Tá certo? Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Então essa turma já está acostumada a não cumprir lei porque não dá em nada. Aí quando reprova as contas de determinada prefeitura, aí o caba junta lá uns documentos, aí depois vem outro parecer e diz: contas aprovadas com ressalvas. Olha, prefeito, olha, prefeita, não faça mais isso não. A gente está aprovando agora com ressalva, mas não repita mais isso não. Às vezes na próxima é pior do que a anterior. Então é assim que funciona? Então isso é realmente um absurdo, né? O que realmente está acontecendo, porque não tem essa fiscalização efetiva por parte do Tribunal de Contas, né? Ah, se o Tribunal de Contas do Estado agisse nas prefeituras como esse carro do fisco age nas rodovias, né? Você vai parando caminhão, acaba vem com uma carrada de melancia, epa, para aí, uma carrada de girimu, epa, para aí, vem com a saveira cheia de banana, para aí, esse milho verde vai para onde? Para aí, né? Que é tudo fiscalizado. Se botar para vender, certo? No comércio, aí tem que pagar aqui. É, que eu já presenciei situações aqui. O cara chegar aqui em Passo, por exemplo, ali no mercado, com milho verde para vender, então é o seguinte: você vai ter que pagar para vender seu milho aqui. Desse jeito. Então, para agir em cima dos pequenos, agem tranquilamente. Agora, dos ditos poderosos, não agem. Por isso que os prefeitos continuam realmente descumprindo essa resolução normativa RNTC do Tribunal de Contas, porque o próprio tribunal não faz com que ela seja realmente cumprida. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
Fazendo renda e o roubo do fole sem parar.
Sinfemp, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Aí, meus amigos e amigas, dois municípios estão aí prestes aos professores receberem o rateio do Fundef, né? Primeiro, município de Malta, onde a prefeitura se negou a segurar assim os juros e a correção monetária. Ou seja, queria ficar com tudo. E aí não houve acordo do sindicato, que reuniu com os professores, e os professores perceberam o golpe, né, que a gestão queria realmente dar. E aí acionamos a justiça, houve uma audiência essa semana que passou, e nós estamos aguardando aí, né, o acordo, né, que foi firmado para garantir realmente a correção monetária desses valores, que são valores significativos. Né? E a questão dos juros, que há discordância, nós vamos realmente analisar de forma mais aprofundada. Então, o procurador da prefeitura ficou de dar a proposta, né, por escrito. Nós estamos aguardando com o escritório aqui do doutor Alexandre Oliveira, né, e a gente vai fazer uma assembleia lá em Malta para realmente definir tudo isso aí. Já no município de São José do Bonfim, foi feito a proposta já com a correção monetária, né? Tem a questão de divergência apenas nos juros, mas inclusive os professores já receberam parcelas, né, desse acordo. Inclusive a prefeita Rosalba mandou um ofício para o sindicato para compor a comissão, foi aprovado o projeto na Câmara, nós reunimos lá, está dando certo, né? E no município de Cacima de Areia, também o Sinfemp vem acompanhando diretamente com a prefeitura. Os documentos que foram repassados, nós inclusive dispomos deles, né, inclusive cópias, e devolvemos os originais para os professores. Alguns professores acharam por bem contratar advogado particular sem necessidade, né, porque inclusive nenhum precatório desse, né, professor vai estar realmente pagando honorário a sindicato, né. Mas, inclusive, saiu o ato agora do Poder Executivo Municipal, que é justamente a lei que foi encaminhada para a Câmara Municipal, e consta aqui 63 professores, né, que têm direito. Né? Inclusive, foi colocado aqui o prazo de 20 dias para fazer alguma contestação. Então, foi publicado dia 26 de agosto, né? Tem a relação aqui dos professores, nome e os meses a receber de 2002 a 2006. Então o sindicato está acompanhando isso aqui, a maioria aqui são filiados. Infelizmente, quando se fala em dinheiro, tem uma turma que fica desesperada, que vai à loucura, certo? Que se transforma, né? Porque tem umas pessoas que realmente, sinceramente, só pensa em cifrão e mais nada, parece que vai resolver a situação, a vida toda, né, com esse valor, né, que vai receber. Eu tiro a experiência aqui de partes, com aquele rateio que foi feito do Fundef, 564 professores receberam em média R$8.060, foi uma loucura. Nós tínhamos aqui uns 10 professores desses 564 que não deram trégua, era atacando o sindicato, era desconfiando de tudo, né? E, na verdade, a gente assumiu, deu conta, e os companheiros e companheiras receberam, né? Então, quando é para receber dinheiro, é uma loucura. Lá em Cacima da Areia está essa situação agora. Eu vou, no próximo programa, fazer a leitura da lei que foi para a Câmara lá em Cacima da Areia, como também vou ler aqui a relação dos professores e os meses que tem a receber, inclusive os falecidos, também os familiares têm direito. Quem trabalhou de 2002 a 2006 na Prefeitura Municipal de Cacima de Areia, que realmente tem comprovação, tem o diário de classe, tem a folha de pagamento, né? Tem os contra-cheques, certo? Então, a turma aqui que trabalhou de 2002 a 2006, certo? Que foi professor em Cacima de Areia, certo? Se não tiver na relação aqui, é bom procurar. Por isso que no próximo programa eu vou fazer a leitura para vocês terem conhecimento. E eu acho que essa semana ainda a gente faz a assembleia lá em Malta. Vamos para mais um intervalo musical, em seguida a gente volta.
FEMPE, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Meus amigos e amigas, sobre os precatórios aqui de Patos, os precatórios de 1996, 1999, todas essas ações aí, pelo menos em relação a esses dois precatórios, nós só vamos fazer a assembleia do sindicato no mês de outubro, depois do primeiro turno das eleições, tá certo? Para não estar misturando as coisas. Então nós vamos dar uma trabalhada dessas ações explicatórias no mês de outubro, tem tempo. Então vamos fazer a Assembleia Geral com a doutora Thaís, vamos fazer a Assembleia Geral com o doutor Lourismar Duarte, né? Inclusive vamos fazer isso no mesmo dia, né? Um dia com um, outro dia com o outro, ou os dois juntos, né? Tratando dessas ações. Mas nós vamos, a partir de terça-feira, iniciar o processo de visitas aos municípios, já está sendo feito em alguns, mas nós vamos intensificar reuniões e em alguns, outros só as visitas. Mas na terça-feira será a vez de Santa Luzia. Santa Luzia, visitas e reunião à tardinha, na sede do sindicato, às 17 horas. terça-feira, dia 1º. Já no dia 2, estaremos no município de São José de Sabugi, com visitas e também no final da tarde reunião com os servidores. Na quinta-feira, estaremos no município de Junco do Seridó, manhã e tarde, fazendo visitas. Na sexta-feira, estaremos em Cacima de Areia, manhã e tarde, e à tardinha, dia 4, vamos fazer uma assembleia com os servidores aí, porque tem 27 que ficaram de fora do rateio do Fundeb com B, e nós vamos acionar a justiça contra a prefeitura. No dia 8, terça-feira, será a vez de passagem. Vamos fazer só a reunião, porque no dia 8 não funciona o serviço público, devido ao dia 7 ter desfile, mas aí é bom que dia 8 está todo mundo em casa, né? Não vai quem não quer. À tardinha, vamos reunir com vocês. Na quarta-feira, nós vamos visitar São José dos Pinhares e também vamos fazer a assembleia lá à tarde, né? Manhã e tarde, quarta-feira, dia 9, São José dos Pinhares. No dia 10 de setembro, na quinta-feira, estaremos visitando Santa Terezinha. Não vamos fazer assembleia, só visitar os locais de trabalho. Na sexta-feira, será a vez de Areia de Baraúnas. Vamos visitar manhã e tarde, e à tarde, uma assembleia geral na nossa sede, lá em Areia de Baraúnas. Na semana aqui, do dia 14, né, na segunda-feira, Malta, visitas, e à tarde, reunião. Manhã e tarde em Malta, na dia 14, em seguida reunião. Mas essa reunião com os professores do Fundef a gente pode fazer antes. Na terça, dia 15, Quixaba, nós vamos fazer visitas, manhã e tarde. Na quarta-feira, dia 16, será a nossa segunda paralisação. Todos os servidores e servidores de Patos e região, já foi enviado os ofícios a todas as prefeituras para a nossa segunda paralisação, dia 16, aqui em Patos. Vamos mobilizar, botar o bloco na rua, fazer a nossa caminhada e pedir aí que o prefeito Jacob atenda as nossas reivindicações, né, Jacob? Desde o dia 13 de agosto, que Vossa Excelência disse que ia dar o retorno e até agora nada. Então nós estamos aguardando, antes da nossa mobilização, que seja realmente recebida a direção do SINFEMP, com a comissão de servidores, por secretaria, por categoria, para a gente realmente ver o que a prefeitura tem a nos dizer. Na quinta-feira, amanhã, estaremos em Assunção, fazendo as visitas. E à tarde, Salgadinho. No dia 18, na sexta-feira de manhã, Condado, à tarde Condado, e também uma reunião à tardinha, lá no município de Condado. Organiza aí o Gilson. Dia 21, na segunda-feira, será a vez de Emas, manhã e tarde. Reunião também no município de Emas, dia 21 de setembro. Dia 22 de setembro, estaremos em Vista Serrana, manhã e tarde, com reunião na área de lazer, à tardinha. Na quarta-feira, será a vez de Várzea, visitas de manhã e tarde, e à tardinha, também uma Assembleia Geral com os servidores. Dia 24 de setembro, né? Estaremos no município de Olho d'Água, manhã e tarde, né? E à tardinha vamos fazer a nossa assembleia lá na nossa sede de Olho d'Água. No dia 25 será a vez de São Mamede, na sexta-feira, manhã e tarde, e à tarde estaremos realizando a reunião com o pessoal. No dia 28 será a vez de Catingueira, manhã e tarde, e em seguida a reunião às 17 horas com os companheiros de Catingueira. Lá tem um processo dos precatórios, mais de, acho que uns 200 servidores que estão na relação. Dia 29 será a vez de Mãe d'Água, visitas manhã e tarde. Dia 30, São José do Bonfim, também visitas manhã e tarde. E no mês de outubro, dia 16 de outubro é a festa dos professores, e dia 30 de outubro, a festa dos servidores, vão se organizando aí, né? Local das festas no Coliseu Raul, saída Papinha Có. Então esse calendário aqui. Mas como é que vai ficar essa questão das visitas? Essas visitas estão acontecendo em todos os municípios. Nós tivemos aí os companheiros que visitaram a Areia de Baraúnas, falta só visitar o distrito de Bananeira. Nós tivemos aí as visitas já visitaram Catingueira, já visitaram Olho d'Água, vai ser visitado o Emas, né? Companheira Valéria, a Flávia, o Edvan, estão nessa empreitada. Aqui nessa regional de Quixaba Assunção, tem o Josinaldo, né? Tem a Liete, né? Tem a Deilda, também estão fazendo essa mobilização. Malta, Condado, Vista Serrana, São José, Pinheiro, com o Pergilso e demais diretores, né? Intensificar esse trabalho aí. Aí tem essa regional de Santa Luzia, de São Mamede até Tenório, né? Que a gente vai ter que entrar com força fazendo essas visitas. E o objetivo central, né? Tem ainda aqui São José do Bonfim, né? Mãe d'Água. Vamos visitar todos os municípios e aqui em Patos. Então as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. É, tem uma equipe visitando Patos, tem outra equipe visitando os outros municípios, porque nós estamos realmente numa mobilização intensa de todos os membros da direção, do Conselho Fiscal, do Conselho de Representantes, dos delegados sindicais, do SINFEMP, em Patos e região. Então amanhã, inclusive, os companheiros que estiverem em Patos, dão uma passadinha lá no sindicato, né, que nós estamos com muito material para fazer a entrega, distribuir esse material. Nós visitamos essa semana aqui diversas escolas e creches, né? Eu, a Carminha, Socorro Rodrigues, Elizabeth, Marinalva, né? Nós estamos realmente fazendo essas visitas aqui em Patos e vamos intensificar. Patos, todas as UBS. A partir de amanhã vai ser colocado aí o cartaz no local de trabalho da nossa paralisação do dia 16 de setembro. É para parar tudo. É para parar tudo para dizer que nós não estamos satisfeitos com esse comportamento da gestão para com os servidores e servidoras de Patos, como também nos demais municípios que não estão atendendo às nossas reivindicações. A palavra de ordem é mobilização geral para a nossa paralisação no dia 16 de setembro aqui em Patos. Forte abraço a todos. Domingo, se Deus quiser, estaremos com mais um programa Assim Foi para Todos, inclusive repassando aqui para vocês quanto as prefeituras receberam no mês de agosto. Porque é dia 31 amanhã, a gente não divulgou hoje, porque se divulgasse, não estava ainda o valor 100%. Mas vamos divulgar no próximo programa, receber o dinheiro aí para queimar a caeira, e por isso que a gente vai ter que fazer essa grande luta em defesa dos interesses dos servidores e servidoras filiados à nossa entidade sindical. Forte abraço e até domingo.
Acabamos de apresentar o programa Sinfempe para Todos.